Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui ninguém fica em cima do muro.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Couto. Eu estou aqui junto com o Thiago Nicastro para mais uma edição do Prorrogação, seu programa de segunda-feira sobre a rodada do final de semana. Hoje é 6 de junho de 2011 e ontem foi a terceira rodada. Thiago, quais são seus destaques?
Bom dia, Felipe. Meu destaque vai para o jogo do Vasco da Gama, né, com o Coritiba, que é o jogo que prelúdio aí dessa final da Copa do Brasil, que o Vasco da Gama sofreu uma goleada inesperada, de 5-1 para o time coritibano.
Esse foi um final de semana bastante cheio, além desse jogo do Vasco, tivemos a despedida do Petkovic, tivemos a final de Roland Garros entre Nadal e Federer, e também o segundo jogo das finais da NBA entre Dallas e Miami Heat, lá em Dallas. A série estava empatada em 1-1 e o Heat ganhou a partida, então agora ela está em vantagem, devolveu a derrota que tinha sofrido em casa no último jogo. Mas vamos começar pelo Vasco mesmo. Como você falou, foi um período da Copa do Brasil, um acaso da tabela causou 3 Vasco Coritiba seguidos. E esse que era assim, talvez o menos importante dos três, foi o que teve o resultado mais dilatado até o momento, e ainda tem o jogo de quarta-feira agora.
É um resultado totalmente inesperado, né? Porque apesar dos dois times entrarem com seus jogadores reservas, o time reserva do Vasco vinha liderando a competição, né? Então essa goleada de 5-1 foi tida como uma surpresa realmente na rodada, mas na minha opinião não interfere em nada com o jogo de quarta-feira. O jogo de quarta-feira é outro campeonato, são outros times que entraram em campo. E mesmo na questão da torcida, muita gente comentando que essa goleada poderia motivar ainda mais a torcida do Coritiba, né? Mas todos os ingressos já estavam vendidos, então essa não é uma coisa que será decisiva assim, no jogo.
Só para destacar aqui, o único titular do Vasco a participar do jogo foi o Fernando Praz, goleiro. E pelo lado do Coritiba foi o Anderson Aquino, que está suspenso para o jogo. E ele fez 3 gols, então pode-se dizer que ter um jogador de ataque no time titular talvez tenha feito a diferença para o Coritiba no jogo.
O Coritiba ainda vive a expectativa aí de poder escalar o Marcos Aurélio, né, que é um jogador de destaque no ataque do time paranaense, mas que tem poucas chances, na verdade, de começar jogando. O mais provável é que entre o Angola no geral, para substituir o Aquino.
Vamos seguir em frente então. Tivemos no sábado, nós tivemos os outros dois cariocas jogando. Teve a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro e o empate do Botafogo com o Ceará lá no Ceará por 2-2.
O jogo do Botafogo em especial, na verdade, foi um empate com sabor de derrota pro Botafogo. Apesar de ter buscado o empate no final do jogo, o Botafogo esteve melhor durante grande parte do primeiro tempo, atacou mais o Ceará, teve mais chances de gol, o Elkerson fez uma boa partida no meio campo e acabou aí por falhas no sistema defensivo, levando apenas um empate no estádio do Presidente Vargas em Ceará.
Realmente foi, como você também falou, foi a estreia do Elkerson, a estreia com o gol. E destacar aqui o lado negativo, que foi a chutada feia da defesa do Botafogo no gol de empate do Ceará. Mas para trazer mais informações para a gente da partida, nós temos Pedro Luiz.
No sábado, o Botafogo empatou por 2-2 fora de casa contra o Ceará e agradou o técnico Caio Júnior. O treinador está satisfeito com a evolução ofensiva da equipe e elogiou bastante a atuação do recém-chegado Elkson, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra.
O Elkson realmente jogou muito bem pelo Botafogo, mas eu acho um pouco de exagero do Caio Júnior estar feliz com o resultado de empate contra o Ceará. Eu acho que ele tem que ter pretensões maiores no campeonato. Tudo bem que o jogo foi um jogo fora de casa e tal, mas o Botafogo esteve melhor durante grande parte da partida e acabou aí cedendo esse empate para o Ceará.
No outro jogo do dia, o Fluminense jogou... Bem, eu acho que o Fluminense jogou pro gasto, mas se você for considerar como estava vendo o Fluminense no ano, foi um resultado importante. Bateu o Cruzeiro, que apesar de não ter feito um bom início de campeonato, é um dos principais candidatos ao título. E deve muito dar essa derrota pro He-Man, que praticamente resolveu o jogo sozinho, né?
É, realmente. E já tem gente aí fazendo brincadeira de que o Mano Menezes convocou o atacante errado do Fluminense, né? E quem tá fazendo gol realmente é o Rafael Moura, o He-Man.
Desculpa, a gente não tem muito... A gente ainda vai falar um pouco mais tarde sobre opções da seleção, mas... É, realmente o Fred não foi bem no jogo. E eu acho... Eu sei que é uma brincadeira, mas é um exagero falar em Rafael Moura, mas eu também não acho que o Fred seja o homem da seleção nesse momento. A nossa repórter em relação ao Fluminense, infelizmente, não está pronta ainda, mas então vamos começar a falar um pouquinho do jogo do Pet. Eu tenho que falar que eu estava presente no estádio, foi uma festa muito bonita da torcida do Flamengo, mas foi praticamente isso só também. Foram 15 minutos em que a torcida, no início do jogo, em que a torcida estava muito animada, muito, muito emotiva até. Foi o momento em que o Pet entrou em campo, foi uma das últimas vezes que eu vi a torcida gritar tanto assim o nome de um jogador tão unida. Mas infelizmente eu tenho que dizer que os 15 minutos de intervalo foram a melhor parte da partida, porque foi quando ele deu a volta olímpica e que, tirando a parte onde estava a torcida do Corinthians, praticamente todo o estádio estava em catarse.
É, realmente, eu devo confessar que não achei legal essa atitude da diretoria do Flamengo de promover a despedida do Pet num jogo oficial. Achei uma temeridade, mas até que ele jogou muito bem no primeiro tempo. É, para quem não treinava nem com bolas há 6 meses, pelo menos 6 meses, o último jogo oficial dele foi pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2010, ele até que teve uma bela atuação contra o Corinthians nesse jogo.
Assim, ele correu quanto pôde, as pernas não aguentavam. No intervalo ele até falou que, perguntaram se ele queria voltar, ele falou, não aguento mais, já deu. E é o que você falou, ele jogou bem, ele chegou a deixar o Vanderlei na cara do gol um lance, o Júlio Santos acabou abafando. Mas o grande problema é que já com o Ronaldinho, que não marca muito, e o Renato, que faz ali a função de segundo volante, mas ele sai mais pro jogo do que marca mesmo, o time ficou muito aberto e deu o controle do primeiro tempo pro Corinthians. Acabou achando o gol de falta, o gol de empate numa falta do Renato, que é a especialidade dele. E no segundo tempo o jogo ficou mais um pouco equilibrado, mas acabou não sendo muito disso. Para falar mais da partida, nós temos Débora Ribeiro.
Análise tática, como você nunca viu.
A despedida do ídolo histórico do Flamengo foi marcada por bom futebol, equilíbrio e um gol para relembrar os 10 anos do gol de Petkovic no Maracanã. Com a emoção à flor da pele e a torcida eufórica, o Corinthians comandava o jogo e marcou o gol logo aos 18 minutos do primeiro tempo. O Flamengo só cresceu nos minutos finais. Depois do intervalo, o rubro-negro melhorou e Renato salvou a despedida com um golaço de empate aos 41 do segundo tempo.
É, Felipe, vamos falar agora um pouquinho sobre a final da Libertadores, né? Santos e Cerro Porteño aí farão a decisão. E Penharol, desculpa, farão a decisão da Taça Libertadores de 2011. O Santos com a expectativa de contar com o Ganso, né? Que tá lesionado, pode melhorar muito esse meio campo, que tem tido problemas na criação, né? O Lelano, apesar de ser um jogador de seleção brasileira, quando ele fica sozinho na criação do time, ele tem problemas, né?
De novo, exatamente... dando uma palhinha da seleção que a gente vai falar bem pra frente, mas assim como o Fred, eu não concordo que o Fred tenha que ser o atacante da seleção, eu não acho que o Elano tenha que ser o camisa 10 da seleção. É um exagero, o Elano é um bom jogador, isso é inegável, mas não pra usar a 10 da seleção, não pra arrumar o jogo, a gente precisa arranjar uma alternativa pra isso. Mas falando mesmo da Libertadores, é interessante, eu fico muito feliz pela final do Santos e Peñarol, porque... É um renascimento do futebol uruguaio, que vinha muito mal e chegou às semifinais da última Copa. O Peñarol, depois de mais de 20 anos, voltando à final da Libertadores. É um time de muita camisa, 6 títulos, e é uma reedição da final de 62. Mas sei que a expectativa é que o Brasil, que o time do Brasil, Santos, vá bem, mas... Esse time do Peñarol é cascudo, é muito difícil de bater, é um time que vende cada derrota muito, muito, muito caro. E se o Santos já sabe que vai entrando com o título ganho, vai acabar sendo surpreendido.
É, o Santos tem que prestar atenção também no regulamento da final, né, que muda em relação ao restante da Copa Libertadores. Dessa vez não há gol qualificado, o gol fora de casa não conta como critério de desempate. Então isso, apesar de ser um detalhe, conta muito na estratégia de jogo, principalmente dentro de casa. Né? Não há tanto que se preocupar em não tomar gols, mas sim abrir uma boa vantagem, um bom saldo aí. Mas quem tem mais informações para a gente sobre esse jogo final da Copa Libertadores, esses dois jogos, é a repórter Camille Pellicer.
Prorrogação, análise tática, como você nunca viu. Giro pelo mundo.
Muricy comenta a trajetória do Santos na Libertadores. Na expectativa de ganhar a taça da Libertadores nas próximas semanas contra o Peñarol, o técnico Muricy Ramalho teve um lapso de memória e esqueceu quem foi seu último adversário do campeonato na quarta-feira. Isso ocorreu enquanto o técnico respondia se o Peñarol, time de tradição com 9 finais da Libertadores e 5 títulos, poderia assustar o Santos. Muricy então começou a falar que o Peixe também tem sua história e está acostumado a vencer times grandes. Relembrou sua vitória contra o América do México e contra o Once Caldas, que também já ganhou a Libertadores. Porém, quando ia falar do Cerro, seu último adversário, vacilou. Quem foi mesmo? Depois de relembrar, continuou dizendo que o time paraguaio já disputou 400 Libertadores. Muricy também destacou que o Peñarol se trata de um time experiente e que sabe jogar fora de casa. Os uruguaios conquistaram sua classificação sempre vencendo fora de Montevideo. Na decisão da Libertadores, o primeiro jogo, dia 15, será no Uruguai. Na volta, Santos terá a chance de conquistar o título em São Paulo. Segundo Muricy, será uma pedreira.
É, realmente vai ser um jogo difícil aí, principalmente no Centenário, né? Que a torcida realmente faz do Centenário um caldeirão. E o Santos tem que se preparar, né, para esse jogo. Agora não vai poder contar com o Borges, infelizmente, né, que já chegou fazendo 2 gols. Mas vamos voltar com mais informações sobre o Fluminense com a repórter Fernanda Mendes.
Venceu o Cruzeiro por 2-1, sábado, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Moura, ator dos 2 gols tricolores, agradou o interino Leomir. O auxiliar técnico de Abel Braga deu indícios de que pretende jogar com apenas 1 centroavante. Com Fred na Copa América, o He-Man deve ganhar novas oportunidades.
É, rapidamente, só mais um comentário sobre o Fluminense, que agora aguarda a chegada do técnico Abel Braga, né, vindo do mundo árabe aí, e que trará o seu auxiliar técnico, Leomir de Andrade, né? E o Fluminense já tinha um auxiliar técnico, então serão 2 auxiliares aí pro Abel nessa jornada negra do Fluminense.
E uma outra coisa sobre o Santos, o primeiro jogo, como você bem falou, no Centenário, e ainda não está definido o local da segunda partida. O Santos já decidiu que vai jogar na cidade de São Paulo, não vai jogar em Santos, porque a vila é muito pequena, não tem um número mínimo de lugares para a final da Libertadores, mas ainda não está decidido se a partida vai ser no Pacaembu ou se vai ser no Morumbi, o estádio de São Paulo. Eu já falei a minha opinião básica sobre o jogo, foi que tanto o Fred quanto o Elano não podem ser, o Fred nesse momento e o Elano, de forma geral, serem titulares da forma como eles jogaram. Tirando um ou outro lance maior de perigo, eu achei que o jogo foi bem morno, bem cara de amistosão mesmo. Duas equipes fazendo o que dava para fazer, mas também sem exagerar o esforço.
É, o Brasil com uma escalação, a meu ver, equivocada, né? O Marcelo, que é lateral esquerdo do Real Madrid, nem convocado foi, e é melhor do que os dois que estavam lá, né? O Adriano e o André Santos. E além disso, apesar do Neymar ser um craque promissor, um menino que vem se destacando muito aí no Santos, mas não dá para ser ainda a única fonte de jogadas da seleção, né? O Brasil precisa de mais opções, e precisa principalmente de mais opções no meio campo.
Trazendo mais informações para a gente sobre a partida, Ricardo Porto.
Análise tática, como você nunca viu.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Olha só, o que prometia ser uma revanche contra os carrascos que eliminaram o Brasil na Copa do Mundo da África ficou no 0-0. O amistoso que aconteceu no sábado, lá no estádio Serra Dourada, em Goiânia, teve clima tenso. O jogador Ramires chegou a ser expulso no segundo tempo. Neymar e Robinho criaram boas oportunidades, mas nada foi suficiente para dar vitória ao Brasil, tão desejada na estreia do Mano Menezes, no comando da seleção jogando em casa. E o próximo compromisso do Brasil vai ser amanhã, quando ele recebe a seleção da Romênia no estádio do Pacaembu. Essa partida, inclusive, vai marcar a despedida do jogador Ronaldinho dos gramados.
Aqui o jogo contra a Romênia, que o Ronaldo vai fazer sua despedida, mas ele deve jogar apenas 15 minutos. O Mano já falou que não quer confundir as coisas. Ele tá em preparação para a Copa América, então ele disse que o Ronaldo vai entrar para ser melhor treinado, vai jogar um pouco, mas o jogo é a sério, é para testar e é para ver quem é que vai realmente fazer parte da lista da competição continental que começa no mês que vem.
E por curiosidade aí, né, dois dos últimos grandes atacantes da seleção brasileira, Ronaldo e Romário, fazendo suas despedidas no Pacaembu, né, da seleção brasileira. Com dois jogos amistosos no Pacaembu.
Verdade, verdade. Dando uma volta pelo mundo nessa rodada de seleções, já que não foi apenas o Brasil e a Holanda que jogaram, tivemos alguns amistosos internacionais, tivemos eliminatórias da Eurocopa. Assim, eu acho que os dois resultados, na verdade três, mais contundentes dessa rodada foi a vitória da Itália contra a Estônia por 3-0, que a Itália jogou muito bem, que em comum fez mais do que um gol, e controlou o jogo, apesar do adversário ser fraco. Ainda assim, não é normal ver a Itália ganhar por uma margem de gols tão grande. Teve a boa vitória da Espanha sobre os Estados Unidos, se eu não me engano, 4-0, com o gol de Fernando Torres, voltando a marcar pela seleção depois de um bom tempo. E, por último, nós tivemos o resultado surpreendente, que foi o empate da Inglaterra contra a Suíça na Inglaterra, e que foi uma recuperação, porque o time saiu perdendo por 2-0, dois gols de falta, e foi buscar o resultado já no segundo tempo.
Felipe, vale destacar também que a Argentina fez seu segundo amistoso aí na semana e foi derrotada mais uma vez, dessa vez pela Polônia, por 2-1, em um amistoso disputado aí na Varsóvia. Mas a Argentina entrou com um time composto na maioria por reservas, né? O técnico Sérgio Batista optou por escalar reservas aí nessa fase de preparação para a Copa América. E os únicos dois titulares que entraram foram Zabaleta e Garay, para você ver o nível desse time reserva argentino. Mas com mais informações aí sobre futebol internacional, a repórter Lívia Cunto.
Se engana quem acha que o esporte é um universo neutro, alheio a acordos políticos duvidosos e trocas econômicas pouco transparentes. Notícias recentes mostram que o presidente da Associação de Futebol Argentina, Júlio Grondoni, tem usado sua influência no mundo esportivo como ferramenta político-econômica. O jornal inglês The Sun afirma que a Argentina teria proposto votar no Catar para ser sede da Copa do Mundo de 2022. Em troca, a AFA receberia auxílio financeiro em momento de crise, bem como apoio ao presidente da associação. As informações foram encontradas em um documento elaborado por uma empresa de relações públicas. O relatório também indica que a Associação Argentina teria uma dívida de US$ 78 milhões e que Grondona seria alvo de protestos de torcedores. Um porta-voz do governo do Catar afirma que esse foi apenas um dos documentos elaborados pelo Comitê Esportivo e que nada havia sido colocado em prática. Essa não é a primeira vez que Grondona usa sua influência. Em negociações para a eleição da Copa de 2018, ele teria dito que a Inglaterra só teria seu voto se devolvesse as Ilhas Malvinas à Argentina. As Malvinas são um conjunto de ilhas no Oceano Atlântico, historicamente disputada por britânicos e argentinos. O famoso escritor hermano, Jorge Luiz Borges, já se referiu à disputa como uma briga de dois homens carecas por um pente. Grondona parece querer entrar nessa corrida, apesar de sua rala cabeleira.
Vôlei sem barreiras.
Brasil jogou aí esse final de semana no Maracanãzinho, né? Contra a seleção da Polônia. E com mais informações sobre esse jogo da seleção brasileira de vôlei, a repórter Elisa Maia.
Nesse final de semana, a renovada Polônia pela Liga Mundial de Vôlei no ginásio do Maracanãzinho. Os jogos de sábado e domingo foram bastante disputados, apesar dos placares de 3-0 e 3-1. No primeiro confronto, o Brasil encontrou muitas dificuldades na sua virada de bola. Já no segundo, o grande problema foi o saque adversário, principalmente de Kurek, grande promessa do vôlei polonês, apesar dos seus 22 anos. O Brasil manteve a liderança do Grupo A e enfrenta o experiente time dos Estados Unidos, campeão olímpico em Pequim, em final contra o time brasileiro.
Tênis. Prorrogação.
Nesse domingo, nós tivemos também a final masculina do Roland Garros, que é o segundo grande slam do ano, disputado no Saibro, com mais uma vez Rafael Nadal e Roger Federer na decisão. Com mais informações sobre esse jogão, nós temos Julia Mandil.
Pela sexta vez, a taça de Roland Garros foi parar nas mãos do espanhol Rafael Nadal. O tenista número 1 do mundo se mostrou decisivo e superou o suíço Roger Federer por 3-1 na final. Com a vitória, Nadal se consagrou o maior campeão do torneio, ao lado do lendário sueco Bjorn Borg. Tudo indicava que Nadal não levaria a taça em Paris. Começou o torneio desacreditado, com seguidas derrotas para Novak Djokovic, atuações ruins e confiança abalada. Federer começou a final vencendo o primeiro set, mas Nadal conseguiu driblar as desconfianças e fez prevalecer seu histórico favorável sobre o eterno rival, vencendo o duelo de 3 horas e 40 minutos. Rafael Nadal conseguiu se manter no topo do ranking mundial e mostrou que não se deve subestimar um campeão.
O meu destaque em relação a essa final vai, na verdade, para um fato que não tem relação direta com a final, que foi, infelizmente, a derrota do Novak Djokovic na semifinal para o Federer. Eu estava querendo muito que ele chegasse nessa final, porque eu acho o Djokovic um grande jogador, e eu estava, assim, na esperança de que ele batesse o recorde e assumisse a liderança do ranking.
E essa coisa de final entre Federer e Nadal já tá ficando meio Flamengo e Vasco, né, no tênis, tá uma coisa...
Quando é no Saibro, o Nadal leva, assim, dúvidas, e quando não é, normalmente dá Federer. Por isso que eu tava querendo até essa chegada do Djokovic, que dá uma variada na competição. Mas agora, indo pro expor, nós temos o nosso amigo Saulo Pereira para falar um pouco pra gente.
Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Bom dia, pessoal. Na Fórmula Truck, nos gloriosos circuitos da cidade de Goiânia, deu o Wellington Cirino como vencedor da prova. Ele segue líder do campeonato com 54 pontos. Foi a 20ª vitória dele na carreira como piloto.
E aí, Sal, teve dobradinha nessa corrida?
Teve sim, Thiago. Geraldo Piquet completou a dobradinha da equipe ABF Mercedes, ficando em segundo. Ele também é vice-líder do campeonato. Em terceiro, o caminhão bicudo do gaúcho Regis Boécio. Isgué Benavides ficou em quarto e Leandro Totti em quinto. A próxima etapa da Truck deve acontecer em Interlagos no próximo dia 3 de julho. Agora vamos falar um pouco sobre Stock Car. O Luciano Burti venceu a etapa de Campo Grande da Stock Car nesse último final de semana. O piloto da Itaipava Racing Team roubou a pole do Alain Kodair, que terminou em segundo. Marcos Gomes ficou em terceiro e Thiago Camilo, líder do campeonato, alcançou a quarta colocação. Ricardo Gomes foi o quinto. Cacá Bueno largou do quarto lugar e chegou a estar em segundo, antes de sofrer uma punição que foi dada a ele e ao Daniel Serra por excesso de velocidade na reta dos boxes. Os dois são da equipe Red Bull Racing, que perdeu muito com isso. Parece que o pessoal estava afim de pisar fundo e terminou sendo prejudicado. Na Catalunha, a prova do MotoGP foi vencida pelo australiano Casey Stoner e deu Craig Dobie na Super League, faturando R$230 mil. Um dinheiro legal aí para o Craig, que ganhou essa prova na Rússia.
Realmente, né, Stock Car, o Cacá Bueno aí exagerou no pedal do acelerador, mas mesmo assim continua entre os cinco primeiros do campeonato, está em quarto com 58 pontos. Atrás aí do Max Wilson com 59, Atila Abreu com 71 e Thiago Camargo com 81 pontos.
Saindo um pouco do automobilismo, indo para a Copa do Mundo de Judô, tivemos medalha brasileira nesse final de semana. Com mais informações, Juliana Gagliardi.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Thiago. Temos uma novidade na categoria acima de 100 quilos do judô brasileiro. Ontem, na Copa do Mundo de Judô em Bucareste, na Romênia, que faz parte do circuito mundial e conta pontos para as Olimpíadas de 2012, Walter Santos conquistou a medalha de bronze, derrotando David Moura. Agora, entra na competição com Daniel Hernandes e Rafael Silva pela vaga nos Jogos de Londres. No ranking mundial, de acordo com dados da Federação Internacional de Judô, Rafael Silva é o 15º colocado, Daniel Hernandes é o 17º e Walter Santos o 33º colocado. Então, se a decisão fosse hoje, Rafael seria o representante nos Jogos Olímpicos, já que só um judoca brasileiro de cada categoria vai para a disputa em Londres. Mas nada ainda está decidido. Entre os dias 18 e 19 deste mês, acontecerá um confronto decisivo no Grand Slam do Rio de Janeiro, com a participação de todos os judocas. O campeão receberá 300 pontos, o vice 180 e o terceiro colocado receberá 120 pontos. As colocações, então, Felipe e Thiago, podem mudar ainda até lá.
Muito obrigado, Juliana. Vamos chegando aqui ao final de mais uma prorrogação. Thiago, qual é o seu último destaque?
Felipe, meu último destaque vai para o Duque de Caxias, né? Muito bem na Série B, um ponto só, última colocação no campeonato. Perdeu nesse final de semana para o Salgueiro do Pernambuco, recém-promovido da terceira divisão. E segue aí na sua sina de sempre começar muito mal os campeonatos da Série B.
Meu último destaque vai para a vitória do Inter contra o América de Minas fora de casa. Foi o único visitante a vencer na rodada. Apesar de que dizer visitante é um pouco de exagero, já que ele enfrentou o América de Minas não em Minas, mas em Campo Grande, que tem muito mais gaúchos do que mineiros. Então o Inter praticamente jogou em casa. E essa vitória deu uma aliviada na situação do técnico Falcão, que já estava sendo meio contestado. Meu nome é Felipe Couto, estive aqui com o Thiago Nicásio e até a próxima sexta-feira.
Até a próxima sexta-feira. Tchau, pessoal.
Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.